Desde quando o artigo 56 do CTB, aquele que proibia o corredor, ou seja, a circulação de motocicletas entre filas adjacentes de veículos, foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, lá em 1997, nós temos um caso mal resolvido com as motocicletas. Já na época, e isso foi razão do veto, se defendia a utilidade inquestionável das motocicletas nos serviços de entrega, o delivery, que ao longo de todos esses anos, especialmente recentemente na pandemia, demonstrou o quanto é necessário, seja para a entrega de documentos, de comida, de remédios, o que for, a sociedade se beneficia e muito desse tipo de serviço que realmente é ágil e faz o trabalho todo com custos relativamente baixos. Bem, uma das consequências que podem ser atribuídas também, mas não exclusivamente a isso, é que nós temos um crescimento desproporcional do número de motocicletas como tipo de veículo em nossas ruas, avenidas e até nas rodovias. É cada vez mais comum esta grande quantidade de motociclistas circulando para lá e para cá tem feito crescer também uma parte muito indesejada, preocupante, perigosa, que é o envolvimento desse tipo de veículo em acidentes, coisa que, obviamente, ninguém quer. E os motivos pelos quais acontecem estão pulverizados num tabuleiro com muitas casas. Nós temos desde problemas com os próprios veículos, com a tecnologia oferecida, com os itens de segurança da motocicleta e aqueles que devem ser utilizados pelos condutores e passageiros, como calçados, vestimenta adequada, capacete, até tecnologias mais modernas que tornariam um veículo menos perigoso, mas que por questões econômicas ou demoram a chegar ou nunca chegam. E tal qual acontece com qualquer outro tipo de veículo na frota brasileira, nós temos uma demora muito grande para a renovação, para que veículos muito antigos saiam de fato de circulação e sejam substituídos por veículos com tecnologias mais modernas. Mas nós também temos problemas muito sérios na formação desses condutores. E um detalhe, não é uma exclusividade do Brasil. Todos os países têm lá suas dúvidas de qual seria a melhor forma de preparar os nossos condutores para as duas rodas. Há muita polêmica nesse assunto, mas há alguns consensos, como, por exemplo, que é uma temeridade preparar esse condutor de um veículo que depois vai receber uma caixa para transportar produtos, mercadorias, ficar restrito a uma formação apenas em pista fechada, sem trocar de marcha e sem compartilhar espaço com veículos similares e, pior, veículos de maior porte, que é a realidade dessa diversidade que vai encontrar nas ruas. Também temos muitos problemas na área de legislação e de fiscalização. Por exemplo, quem está pilotando motos para fazer entregas deveria cursar o curso especializado na condução de motofrete ou de mototáxi, que é um capítulo à parte, inclusive, nessas preocupações todas. Mas parece que nada disso, nesse quesito de formar um condutor especializado, é levado a sério no Brasil, porque a exigência desse curso de formação e as atualizações que deveriam ser feitas a cada 5 anos, tal qual acontece com o condutor do transporte coletivo, do transporte escolar, de produtos perigosos, de cargas indivisíveis, de emergência, simplesmente não acontece. Ou acontece de vez em quando, porque aos soluços, algum setor das prefeituras, dos órgãos de fiscalização de trânsito, passam a exigir, ou ainda, das empresas que prestam esse tipo de serviço, que têm equipes prestando esse tipo de serviço nas nossas ruas e avenidas. Certamente que o conjunto de soluções possíveis deve incluir uma tomada de consciência de que realmente é um problema que deve ser tratado em todas as esferas em que ele está influenciando, inclusive nas questões de hospitalização, despesas no SUS, sobrepeso na previdência privada, nas empresas que contratam esses pilotos e que poderiam, na sua área de RH, treinamento e capacitação, estar compensando esta má formação e nem sempre o fazem, e ainda nas áreas de legislação, de fiscalização e, claro, de educação. É incrível pensar que as pessoas consigam se sentir seguras num veículo que não para em pé sozinho, que exige tanta habilidade, transportando, por exemplo, no caso do mototáxi, um passageiro que talvez nem de bicicleta saiba andar e que vai trazer para esse deslocamento uma série de riscos adicionais. Mas só estar consciente do tamanho do problema não é suficiente. Precisamos agir para adequar tanto os veículos como as vias, a fiscalização e, é claro, a cabeça dos condutores.